Hoje é terça-feira, então temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica com o educador físico e fisiologista Delson Brogliato. Se você tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp e interaja conosco. 99137-7533. Delson, bem-vindo, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação aqui numa terça-feira, geladinha. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre exercício, sobre prevenção, né?
Isso mesmo. Bom, estamos oficialmente no inverno, baixas temperaturas, frio, toda essa sensação que já é conhecida. E existe aquela ideia de que no inverno nós nos alimentamos um pouco mais, alguns até de forma um pouquinho mais exagerada, comparado em outras estações, em outros momentos do ano. Isso realmente faz sentido e de que forma a reprogramação metabólica entra nesse contexto de inverno, baixas temperaturas? Faz diferença ou não faz?
Faz, Marcelo. Acho que a primeira coisa a gente tem que analisar o que é o frio, né? Quando a gente sente frio, o nosso corpo está sentindo que precisa melhorar a sensação térmica, ou seja, ele precisa aquecer. Então, para ele manter o nosso corpo aquecido, ele gasta energia, ele consome calorias, né? Então, teoricamente, no inverno, a gente deveria emagrecer mais, pela lógica, do que no inverno, no verão. Então, no inverno, o corpo já gasta energia para manter as atividades, para estar funcionando e também para manter a temperatura interna. Uma vez que o corpo entende que precisa gastar mais energia para manter a temperatura, automaticamente ele traz uma sensação de fome maior. Porque a gordura é uma camada térmica. Então, tanto é que tem pessoas que falam que quem está um pouquinho mais acima do peso, os gordinhos, sente menos frio do que as pessoas muito magras. Não é uma regra, mas é mais comum acontecer isso. Porque existe uma camada térmica um pouquinho maior. Só você observar, quando pega uma pessoa bem magra, extremamente magra, ela está com muito mais blusa num dia frio como hoje, de 6, 7 graus, do que uma pessoa que está bem acima do peso, de preferência, vamos pensar num obeso, não que não sinta frio. Então, se o corpo precisa de mais energia, a tendência é a pessoa sentir mais fome, mais vontade, mais gula para alguns alimentos. Agora, nós temos que analisar assim. Hoje pela manhã, eu fiz a avaliação de uma cliente, uma anamnese. Ela tem bastante carência muscular e tem gordura excedente, mas é pouca gordura excedente. Só que uma pessoa assim, quando ela come menos que deveria, mesmo que seja saudável o alimento, a gente tem que tomar cuidado nesse período, principalmente para não baixar a imunidade. Então, para quem está fazendo jejum, dietas restritivas nesse período, não significa que vai ter que comer mais para não ficar doente. Tem que comer o suficiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Na reprogramação metabólica, nessa fase do ano, no período de inverno, dias mais frios, principalmente aqui no sul, nós ganhamos mais velocidade. Então, o protocolo que a gente levaria para eliminar aí 15 quilos em 60 dias, quando a pessoa segue o plano 100%, ela vai eliminar em 30, 40 dias. É mais rápido. Agora, quando ela tem pequenos deslizes, talvez o que ela teria resultado de 15 quilos em 60 dias, ela pode levar 90 dias. Ela vai chegar na meta igual, mas demora um pouquinho mais. Mas sim, o nosso corpo ele tem a sensação e traz uma necessidade de comer alimentos mais calóricos. Então, imagina agora um dia bem frio. Quem está aqui na região de Cascavel, aqui está bem gelado. Pensa numa salada. É saborosa? Parece aquela coisa gelada, aquela coisa fria. Parece que não traz o mesmo sabor como no verão.
Né?
Isso, agora pensa numa sopa. Pensa numa sopa de feijão, pensa numa feijoada, pensa num caldo. Traz uma sensação melhor, porque são alimentos mais quentes, mais calóricos. Até o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, quando a gente imagina aquele alimento, dependendo da época do ano, muda a sensação.
Olha só. E eu quero aproveitar que estamos falando dessa questão da mudança de hábito de alimentação nas baixas temperaturas e aqui aproveitar e fazer uma relação também com a questão do sono. Porque, claro, a depender ali da realidade da pessoa, ela vai procurar ter um sono confortável para se aquecer, ter ali uma cama quentinha e tal. E aí, nesse processo de buscar um conforto, algumas pessoas acabam ou dormindo mais ou dormindo menos. E aí eu queria que você fizesse, então, essa explicação para nós da importância do sono enquanto uma pessoa, claro, está passando pelo processo da reprogramação metabólica.
Tem um vídeo falando sobre o sono que eu coloquei na rede social muitos anos atrás. Até hoje tem pessoas que vêm através desse vídeo que fala assim, emagreça dormindo. O que é emagreça dormindo? Hoje eu estava explicando para essa empresária lá em Toledo sobre o processo de emagrecimento. Quando que ela vai emagrecer? Quando eu reorganizo o meu sistema, eu coloco o alimento da maneira correta durante o dia e faço exercício na intensidade certa. O que é reprogramação? É modulação. Alimento e exercício. De leve a moderado. Então, é muito simples para você colocar em prática. Mas a mágica acontece durante o sono. Então, o sono, quando você vai repousar e o nível de cortisol não está muito alto, é importante equilibrar ele, é isso que a gente faz na reprogramação, eu vou aumentar um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Então, para crianças, adolescentes, é o hormônio do crescimento, do estirão. E esse hormônio ele vai estar ativo mais durante o sono, mais à noite. Quando apaga as luzes, ele ativa mais. Ele já vai predominando o aumento dele no final do dia. Tanto é que vai dando sono. Quando vai dando sono, pode ter certeza que o GH está aumentando. Mas ele vai ter um pico muito alto em torno de 3 horas da manhã. É o pico maior, tanto para a criança como para o adulto. Mas a função desse hormônio é interessante porque ele vai lá e restaura todos os tecidos, todas as células. E ele restaura as células do que foi utilizado durante o dia. Então ele vai reparar todos os danos e vai recuperar energia, como se fosse uma recarga, como se fosse uma recarga de um celular, só que do nosso corpo. E essa recarga, para ele trabalhar a noite toda, ele precisa de energia. E essa energia ele busca na gordura. Por isso que eu sempre falo que na reprogramação metabólica, quando você reorganiza o sistema, você emagrece dormindo. Agora vamos pensar durante o dia. Se o nosso corpo durante o dia, nos períodos frios, ele já trabalha um pouquinho a mais, consome mais energia para manter a temperatura interna, então há um desgaste um pouquinho maior. Automaticamente vai ter uma sensação, até pelo conforto do quentinho, da cama, daquela preguiça, né? Mas o próprio sistema ele vai ter uma necessidade um pouquinho maior para reparar um pouco mais de danos. Porque as atividades no inverno a gente continua tudo igual, as rotinas, né? Seja verão ou inverno. E além daquele ambiente aquecido que traz um conforto, dá um pouquinho mais de preguiça, também o próprio sistema vai precisar um pouquinho mais de tempo, talvez 20 minutos, 15 minutos, meia hora, depende de cada organismo, para restaurar tecidos. Mas é comum as pessoas observarem nesses períodos de frios, elas deitam um pouquinho mais cedo, às vezes até levantam no mesmo horário, mas ela deita antes. Se ela tem a opção de levantar um pouquinho mais tarde, é comum algumas pessoas passarem um pouquinho do horário quando ela tem essa opção. Porque é uma necessidade do próprio organismo recuperar essa energia, porque há um desgaste um pouquinho maior. Então a gente tem que observar, se há um desgaste um pouquinho maior, a gente ganha mais velocidade, é só organizar, é só modular. Dá para emagrecer muito mais rápido no inverno.
Não à toa, sempre observamos nas redes sociais ou em vários ambientes, profissionais até mesmo da saúde, educadores físicos, enfim, todos esses profissionais relacionados falando da importância de um sono saudável. O que seria então esse sono saudável? Porque me parece que não é apenas reduzir esse conceito ao período de tempo em que ficamos na cama dormindo. Vai muito além da quantidade de horas dormidas, certo, Delson?
Marcelo, nós trouxemos o ano passado, se eu não me engano, uma testemunha aqui de Cascavel, uma empresária, que hoje até eu comentei com essa empresária lá de Toledo, né? Essa empresária de Cascavel, quando ela procurou o ano passado o tratamento, a reprogramação metabólica, a meta dela era melhorar aí questão de disposição, fazer um trabalho preventivo, para ter, ela está com 68 anos hoje em média, né? Então, para chegar a 70, 80, 90 anos com qualidade, né? É viver mais, mas com qualidade, não a qualquer custo, né? E quando ela procurou isso, ela falou que ela precisaria também eliminar em torno de 8 a 10 quilos, que ela ia se sentir melhor, mais leve, chegar na faixa de 60 e poucos quilos ali. Ela estava acima de 70. E foi um detalhe bem assim, importante ali, que na hora de eu fazer a avaliação dela na amnésia, eu perguntei como que estava a disposição durante o dia. Manhã, tarde ou noite, trabalhando ou não, de 0 a 10. 10 seria uma pessoa extremamente disposta. E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou 10. Falei, ah, interessante, uma pessoa de 67, 68 anos, com a disposição nível 10, ou seja, 100%, que bom, né? Mais ou menos 15 dias depois, ela iniciou o tratamento, 15 dias depois eu fiz a reavaliação dela, e eu faço toda a revisão de toda a anamnese, como é que está o intestino, sono, qualidade, disposição, se tem dor, tudo, para saber como que houve e como que ela está. Ela vai para um outro nível, há uma evolução muito grande em questão de uma semana, duas semanas. E quando eu fiz a pergunta da disposição, eu falei assim, e aí, melhorou a disposição? Ela falou assim, nossa, Delcio, melhorou muito. Eu falei, como que melhorou muito se há 15 dias atrás você veio e você falou que a disposição era 10, era 100%. Ela falou, sério que eu falei isso? Eu falei, falou. Então, o que, que confunde bastante quando a gente fala de disposição? Se eu perguntar hoje aqui para os ouvintes, uma escala de 0 a 10, qual que é o teu nível de disposição? 10, extremamente bom. A maioria vão falar acima de 7, 8, 9, alguns vão falar 10. Por quê? Porque é aquelas pessoas que são extremamente dedicadas e focadas. São pessoas determinadas. É aquela pessoa que estando chovendo, frio ou calor, não importa. Ela tem aquele horário, ela levanta, ela faz as coisas, ela não pensa, ela só executa. São pessoas batalhadoras, por isso que tem resultado. Ok, mas se ela tivesse a opção de ter o mesmo resultado que ela tem ficando na cama ou não fazendo todas as atividades durante o dia, será que ela faria todas as atividades? Aí que vem aquela questão. Então, não são pessoas que estão com disposição, são pessoas determinadas. E o que, que aconteceu com essa empresária de Cascavel? Quando ela reprogramou, ela colocou energia a mais, porque ela comia menos que deveria, e ela eliminou o peso que estava excedente comendo melhor, o corpo dela ficou com mais combustível, mais energia, e ainda eliminou o que estava excedente, que estava inflamando, que estava. Ela eliminou em torno de 8 a 10 quilos em questão de 60 dias. E a disposição melhorou. Então, hoje sim, ela entende que a disposição precisa ter energia. Hoje, eu falando para essa empresária de Toledo, é a mesma coisa. Eu falei assim, ó, o alimento não é um vilão. O alimento é combustível. O alimento é para dar energia. Ontem, numa mentoria com uma prefeitura da região aqui, também o mesmo assunto entrou na parte da alimentação. As pessoas estão olhando hoje o alimento como um vilão e estão preferindo deixar de comer. Essa empresária, quando veio fazer a avaliação hoje pela manhã, ela não tinha comido nada. A primeira refeição dela vai ser no horário do almoço. E ela já passou dos 50 anos. Daí eu falei, olha, são quase 9 horas da manhã esse horário. Estava conversando com ela. Nesse período, se você levantou 6 ou 7 da manhã, a partir desse horário você está acelerando o teu processo de envelhecimento. Daí eu expliquei como funciona o corpo. Se não tem energia, o corpo vai buscar da gordura. Só que se não entrou energia suficiente, como que o cérebro dela vai saber quando que vai entrar alimento? E se zerar a gordura? Morreu. Então o cérebro vai entender assim, ó, vou tirar da gordura para suprir o que falta para essa mulher, para manter as funções vitais, até que se faça uma outra refeição, só que eu não devo tirar tudo do estoque de gordura. E se acabar esse reservatório, não tem como voltar mais. Então eu vou tirar só uma parte da gordura e o restante eu tiro da onde? De onde eu vou tirar o restante da energia? Por que que eu vou manter uma estrutura muscular grande se ela não está mantendo essa estrutura? Nós perdemos o próprio músculo, que é a perca de massa magra, perca de músculo. Nós chamamos de proteólise. Quebra a proteína, transforma em glicose e utiliza como fonte de energia. Ou seja, naquele horário ela estava eliminando gordura? Estava. Que era um jejum forçado. Mas ela também estava eliminando tecido muscular. E quando ela perde músculo, ela fica flácida, ela envelhece. E os reservatórios ficam menor. A hora que ela tiver pequenos deslizes, vai sobrar energia. Quando sobra, vira gordura. E vai para onde, nesse caso? Tudo para a região abdominal. Aonde que mais as pessoas questionam e reclamam da gordura? Quando estão magras e tem um pouquinho de gordura. Tudo no abdômen. São pessoas que comem menos que deveriam ou fazem jejum prolongado. É justamente aí que nós entramos com a reprogramação. Colocamos mais alimento, mais combustível, mais matéria-prima para reconstruir, recuperar aquele tecido muscular perdido e fazer um processo de rejuvenescimento. E a gordura que está excedente vai ser uma consequência. Vai eliminar, não tem como não eliminar. Por isso que a gente tem vários casos de sucesso, tanto no Brasil como no exterior, de pessoas eliminando 10, 15, 20 quilos em 60, 90 dias, sem passar fome, só caminhando e sem usar medicamento nenhum.
E fazendo toda a somatória desses elementos que o Delson nos trouxe, a alimentação adequada, a prática de exercícios e um sono saudável, isso depois acaba se concretizando, no caso aqui de uma pessoa que talvez esteja com isso totalmente desregulado, na questão da produtividade e justamente nessa questão da disposição. Por que que muitas pessoas, por exemplo, durante o dia, ficam sonolentas, ficam realmente indispostas para suas atividades? E entra naquilo que você falou, elas até fazem, mas fazem pela força do hábito, pelo automático ou por alguma obrigação imposta. Mas dizer que faz aquilo com disposição ou com proatividade está bem longe disso, porque é aquela pessoa que passa o dia cansada, tem a sensação de acordar pela manhã, não importa se ela teve 7, 8 horas de sono ou 12 horas de sono, é a pessoa que acorda às vezes cansada e isso vai se reverberar durante todo o dia. Então realmente a somatória de todos esses elementos acaba proporcionando, se tudo adequadamente, a uma vida saudável.
Marcelo, ontem você tocou num assunto bem interessante. Ontem, conversando com o pessoal da mentoria dessa prefeitura online, eu coloquei alguns sintomas da falta de água. Cansaço, dores leves de cabeça, ou às vezes até uma enxaqueca, né, ao extremo. Intestino preso, falta de energia. Raciocínio lógico lento, ou seja, pensamento lento na hora de produtividade, trabalho. Quando vê, você esqueceu de algo. Às vezes é simplesmente falta de água. Eu costumo falar, por que que o nosso corpo vai funcionar sem água e sem alimento? Se nem o carro, ele funciona sem óleo, sem combustível, sem a própria água, né? Para circular ali, para resfriar o motor. Ou seja, eu preciso desses alimentos, eu preciso hidratar, eu preciso comer. E as pessoas estão deixando de comer como se fosse uma grande coisa, né? Pensando em quê? Pensando em emagrecimento. Porque se eu falar assim, ó, existem duas formas de emagrecimento, Marcelo, para quem estiver ouvindo aqui na rádio hoje. Uma, você não comer nada durante o dia, comer uma ou duas vezes, só bem pouquinho. E a outra, você comer 6 vezes no dia. Qual que dá mais trabalho? Preparar as refeições. Agora, qual que é sustentável? Até quando eu vou ficar sem comer? Uhum. Ah, não, eu não tenho problema, Deus, que eu tenho um controle muito grande, tenho uma disciplina muito grande. Minha vida toda eu faço duas refeições. Por que tem que estar com sobrepeso? Se isso fizesse trazer resultado, você não estaria acima do peso. Uhum. Se isso fosse bom, você não estaria envelhecido, todo flácido. Às vezes com falta de energia, com sensações de cansaço ao extremo, sono irregular, levanta cansado, baixa energia, baixa libido, não produz nem hormônio mais, está tendo que suplementar. Agora, se eu pego essa pessoa que faz em torno de 5 a 6 refeições por dia, com a quantidade certa, aprendeu o método, que é isso que a gente ensina, e o exercício sem ser exagerado, de forma regular só, eu consigo eliminar a gordura, consigo manter a massa magra, recuperar o que perdeu e dar muito mais energia. Então, quando eu falo em vitalidade, em trabalho preventivo, é sobre isso. Quando eu pego alguém, estava conversando ontem com um empresário de Toledo sobre a época do Covid, né? Eu falei assim, eu tenho vários inúmeros de pessoas empresárias que me procuraram na época, antes da pandemia, para fazer o tratamento, que estava com 10 a 15 quilos de gordura excedente. E, infelizmente, eu fiquei sabendo de várias pessoas dessas que me procuraram, que eram pessoas conhecidas em Toledo, que não fizeram tratamento na época, por dizer falta de tempo, falta de dinheiro. Na verdade, não era nenhum nem outro. Era porque não queria mudar os hábitos. E quando veio o Covid, quem mais foi prejudicado? Pessoas que estavam debilitadas, pessoas com sobrepeso, pessoas com várias patologias. Então, como que eu vou melhorar o meu corpo e a minha saúde se eu não fizer algo? O medicamento não vai substituir os cuidados. Um profissional de alto gabarito não vai substituir o que você tem que fazer. Eu costumo falar, nós profissionais da saúde, nós somos 50% do resultado. Os outros 50% é quem? Quem executa do outro lado. Com todo o conhecimento que eu tenho da parte fisiológica, ajudando mais de 5 mil pessoas hoje no Brasil, fora do Brasil, se eu, Delson, não fizer a minha parte, não vai funcionar para mim só pelo conhecimento. Se eu aplicar para todo mundo e eu não aplicar a ferramenta para mim, não vai funcionar. Daqui a pouco vocês ficam sabendo, Delson infartou, Delson teve um AVC, o Delson está acamado, o Delson está com problema no joelho, no quadril, um caso às vezes até de cirurgia. Por quê? Por causa do sobrepeso. Então, quem que tem que cuidar do próprio corpo? A própria pessoa. O que que nós temos através do método? Uma ferramenta que consegue ajudar a pessoa de forma bem simples, que ela consegue executar. E o diferencial da reprogramação é justamente o pós, né? Que você consegue manter com facilidade. Uma vez que o empresário vem e faça o tratamento, ele tem resultado, ele mantém com facilidade. O nosso cérebro, ele entende assim, tudo que eu consiga fazer, que eu consiga manter e trouxe benefício, ele mantém com facilidade, se torna um hábito. Agora, se eu fizer muita coisa e o resultado for pequeno, a pessoa acaba parando, ela acaba desistindo. Então, tem que entregar alguma ferramenta que seja possível ter resultado e manter o resultado com facilidade.
Por isso que muitas pessoas começam dietas ou tomam alguma iniciativa, alguma decisão em relação ao emagrecimento e no meio do caminho se frustram. Porque, primeiro porque não tem a prática, o hábito, aquilo não se torna um hábito. E mesmo que se torne um hábito, como às vezes ela tomou uma decisão, às vezes equivocada, ou foi por um caminho acreditando que deu resultado e viu que não era bem aquilo que ela queria, é onde geram essas frustrações. E por isso que a dieta pegou essa fama de que a dieta não funciona, a dieta não dá resultado. Mas talvez não é nem a dieta em si. Me parece que é muito mais uma questão de comportamento e decisão do que necessariamente a ferramenta ou o método que ela tem usado para alcançar aquilo.
Uma pergunta que eu tenho feito para alguns empresários, que empresário ele gosta de resultado, né? Ele quer resultado rápido e quer que seja duradouro, né? E ele quer saber o porquê, mas a forma que você vai ter que executar não importa, você só quer o resultado final. Só que muitas pessoas estão acostumadas a reclamar Sim. de tudo, né? Em qualquer setor, qualquer pilar da vida dele. E com relação à saúde dele, também não é diferente. Quando a pessoa reclama demais, eu já, normalmente, dependendo da altura da conversa, eu já pergunto, você só está reclamando ou está querendo resolver algo? Que são duas coisas diferentes. Se você tem algo que você não está contente, eu tenho uma ferramenta que pode ajudar. Você quer fazer realmente? Ou você só está reclamando? Às vezes a pessoa está reclamando para mim, em alguns casos, pessoas que eu conheço, a minha rede de contato, já faz mais de 10 anos. As mesmas queixas. Essa pessoa não quer resolver. E algumas pessoas, quando você fala que tem uma ferramenta que pode ajudar, eles vão falar assim, eu sei como fazer. Então por que que você está nesse estado? Quando que você vai tomar a decisão de mudar? Então, tem que entender que a decisão está na cabeça das pessoas. Nós temos vários profissionais, várias ferramentas que podem ajudar. Quando foi desenvolvida a reprogramação metabólica, esse foi o intuito. Entregar algo que seja possível a pessoa aplicar com facilidade onde quer que ela esteja. Mesmo de forma online, eu consigo dar suporte do outro lado do país. Mas a pessoa precisa executar. Delson, é difícil? Depende. O que é mais difícil? Eu cuidar da minha alimentação e fazer um exercício regular? Ou talvez daqui 5 ou 10 anos está numa cadeira de roda ou numa cama. Ou talvez está tomando 10, 15 remédios. Sabendo que as medicações têm vários efeitos colaterais, se eu tomar 10 remédios, imagina quantos efeitos colaterais eu posso ter. E talvez eu não possa fugir disso. Se eu não fizer algo para melhorar, eu vou ter que entrar com a medicação. Eu não sou totalmente contra a medicação. Quando não tem uma outra forma, vai medicar. Mas em alguns casos é possível você medicar durante um tempo, com a mudança de hábitos você consegue reverter com o tempo o teu estado de saúde e você consegue retirar essa medicação. Tudo com acompanhamento, tem profissionais para isso. Então são duas coisas diferentes, ou a pessoa só reclama ou ela quer resolver. Quando ela quer resolver, nós temos ferramenta para isso.
E assim concluímos a nossa entrevista, Delson. Suas redes sociais e seus contatos, por favor.
Pode ser pelo telefone 45-999-12-4027 ou pela rede social, se colocar Delson Brogliato ou colocar reprogramação metabólica, vai ter bastante informação e conteúdos lá para acesso a todos.
Delson, obrigado. Muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez.